nunca negando. O racismo é um fenómeno globalizado. Em 2019, todos os partidos se uniram na primeira comissão, aprovando um relatório, por unanimidade, com toda a calma, sobre a situação do racismo e da xenofobia em Portugal. Dissemos então que o racismo estrutural significa perceber que as pessoas racializadas são discriminadas em estruturas sociais, políticas e jurídicas, e explicámos como, porquê e como criar igualdades de oportunidades, com participação de todos e de todas. Em 2018, foram ouvidas em audições 31 entidades, as forças de segurança sempre prontas a participar e personalidades, e nas visitas que realizámos tiveram envolvidas 28 organizações. Em 2018, entendemos que não podemos esquecer a necessidade de prevenir fenómenos de xenofobia com comunidades residentes em Portugal, como as comunidades indianas, paquistanesas, chinesas ou muçulmanas em geral. Daqui, errando e acertando, os vários governos partiram para partir de políticas públicas concretas, porque o racismo é a causa dos mais hediondos e imperdoáveis crimes da humanidade contra si mesma. Para os democratas, o racismo não é uma teoria da conspiração, é um fenómeno a travar. Em 2019, no âmbito daquele trabalho, dizia numa conferência que me encerrava a então oradora ministra Francisca Van Uden: a maior expressão do preconceito racial consiste na negação desse preconceito. A estrada que importa percorrer é imensa e, não raras vezes, o caminho parece infinito. Não obstante, acredito, dizia firmemente, que um dia virá que todos concordarão, todos sem reserva, em Gabriel García Márquez, quando diz isto: uma pessoa só tem o direito de olhar outra de cima para baixo no momento de a ajudar a levantar-se. A diversidade, de resto aqui espelhada, não é uma ameaça, é riqueza, dizia também. Portugal não merece nem espera de nós outra atitude. Dizia também: o racismo é o crime perfeito. Quem o comete acha sempre que a culpa é da vítima. Tal como prevíamos em 2019, os imigrantes foram sendo alvos crescentes de xenofobia. Heróis e heroínas que nos sustentam como país, que trabalham como nunca trabalhei, que cuidam dos idosos, que cuidam dos doentes, que limpam esta casa e milhares de casas, que entregam comida com um caixote nas costas, seja a que horas for, haja ou não haja tempestade, que estão no campo na apanha da fruta. Heróis e heroínas que, à semelhança de portugueses nossos antepassados, não puderam ficar nos seus países e escolheram Portugal. Sustentam-nos, salvam-nos, mas são alvos preferenciais da agenda cópia de Trump, que nenhum partido, a não ser um, aqui protagoniza. A agenda do ódio, da mentira, da associação caluniosa entre imigração e criminalidade, do insulto, da remigração, sim, da remigração, como se a Segunda Guerra Mundial não tivesse acontecido. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, quem fica numa situação de total vulnerabilidade, quem assim depende, de repente, da generosidade de estranhos, experimenta, garanto-vos que experimenta, no que come, na locomoção, no trato de si mesma, no trato dos seus, a entrega diária dos imigrantes que experimentam na pele uma evidência: o discurso gera ação. As pessoas racializadas e os imigrantes estão em risco crescente. Os dados do INE ou da Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância são factos para serem tratados com responsabilidade pelos partidos que estão unidos em torno do artigo 13 da Constituição, que são todos menos um. Várias escolas e universidades foram vandalizadas com mensagens de natureza racista terríveis que eu não vou aqui reproduzir. O crime de discriminação e incitamento ao ódio e à violência aumentou em 2024 38%. Os democratas, todos nesta sala, menos de um partido, errando e acertando, combatem o racismo e a discriminação, não se remetem ao silêncio, não cedem, não medem a popularidade do tópico. Façamos como António Lobo Antunes fez com os seus livros: um compromisso, uma coragem, como no livro O Meu Nome é Legião, honra nele, aos moradores do bairro do 1º de Maio, honra todas as periferias, até não haver periferia. O meu nome é Legião, tenho dito.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada tem um pedido de esclarecimento da Sra. Deputada Cristina Rodrigues, do Grupo Parlamentar do Chega. Se faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Deputada Isabel Moreira, que bate sempre a mão no peito para falar contra as generalizações, mas é a primeira a fazer generalizações sobre o Chega, os eleitores do Chega e sobre os militantes do Chega. Mas já sabemos que duas coisas funcionam para uns, não funcionam para outros, nada de novo com o Partido Socialista. A senhora deputada também referiu que o crime de racismo é um dos crimes mais hediondos que tem conhecimento. Pois eu lembro-me de mais alguns, nomeadamente o crime de violação, o crime de violência doméstica. Ora, vamos lá falar então aqui dos dados. Na Suécia, 63% das pessoas condenadas por violação são de origem estrangeira. São dados oficiais. Em Paris, 52% dos condenados por agressão homossexual, estrangeiros. A senhora deputada sabe que na Índia ocorrem 90 violações por dia. O Afeganistão acabou de legalizar a violência doméstica. E a senhora deputada acaba por fazer o quê? Por causa deste manto do racismo, defender uma imigração descontrolada para o Ocidente, para Portugal e para a Europa. E eu pergunto-lhe muito claramente se é esse o tipo de imigração que defende. São estas pessoas que querem Portugal. E digo-lhe mais, quem quer proteger as mulheres não é racista. É uma questão de bom senso, é um imperativo de cada uma das pessoas desta casa. E para finalizar, queria fazer uma pergunta, já que é uma pessoa que defende tanto a diversidade, porquê é que o seu grupo parlamentar é tão pouco diverso? Muito bem.
Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Moreira. Se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Quanto às generalizações relativamente ao Chega, vou-lhe referir um caso que penso que é suficiente para perceber o que todos estes partidos dizem relativamente ao Chega. Quando um deputado do Chega faz um vídeo dizendo que devíamos encostar mais e mais e mais imigrantes à parede e faz um apelo à remigração, e quando o primeiro-ministro de Portugal diz que ficou incomodado com uma imagem, esse deputado chama de mariquinhas ao primeiro-ministro de Portugal, o Chega está apresentado.
Tem a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado Mário Amarim Lopes, da Iniciativa Liberal. Se faz favor.
Daqui a mais ou menos 5 minutos.
Senhoras e senhores deputados, vamos precisar de fazer silêncio para continuarmos o debate.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhores deputados, devo dizer que é com alguma surpresa que vemos o agendamento deste debate. O Partido Chega decidiu inovar, decidiu estender o comentário desportivo à Assembleia da República. Talvez porque o senhor deputado André Ventura esteja com saudades daquela que é a sua verdadeira vocação, que é comentador da bola. Mas, senhores deputados, o pretexto é mau, mas o assunto é sério. Portanto, façamos a discussão que importa. O racismo existe e começa sempre no mesmo momento. Começa quando alguém deixa de ver um indivíduo e passa a ver apenas um rótulo. O racismo não nasce do individualismo. O racismo nasce do coletivismo, porque o racista olha para um homem e vê uma raça. O coletivista olha para um homem e vê um grupo. Ambos cometem o mesmo erro. Negam a individualidade. Quando olhamos para alguém e só vemos a raça, já deixamos de ver a pessoa. E é exatamente aí que o racismo começa. Quando o indivíduo desaparece. Quando a pessoa deixa de existir e fica apenas um rótulo a dividir. Mas, senhores deputados, a solução não está na luta identitária patrocinada por alguma esquerda e por alguma direita também. Trazer a luta de classes para os grupos não acaba com o racismo, alimenta-o. Quando alguma esquerda ou direita vê grupos, pois nós vemos pessoas. Quando alguma esquerda ou direita vê tribos, pois nós vemos pessoas. Quando alguma pessoa ou esquerda vê identidades, pois nós vemos pessoas, pois nós vemos cidadãos, pois nós vemos indivíduos. Senhores deputados, não é a cor que decide valor, nem é o sexo que mede, seja o que for, porque ninguém nasce melhor por ser branco ou negro, ninguém nasce maior por ser homem ou mulher. Cada vida é única, única, irrepetível, livre de qualquer rótulo antigo, e nós não pedimos desculpa por defender o indivíduo. Nós não alinhamos em coletivismos, sejam eles de esquerda ou sejam eles de direita, porque cada pessoa é única e irrepetível. E há uma verdade que muita gente esquece, é que a maior minoria que existe no mundo é o indivíduo. Senhores deputados, não aceitamos também que digam que Portugal é um país racista. Não aceitamos que digam que os portugueses são racistas. Não aceitamos que insulte um povo inteiro para alimentar uma narrativa ideológica. Não aceitamos que se generalize a culpa. Este país tem sangue celta, lusitano, romano e também mouro. Este país nunca foi uma raça. E é também isso que faz de nós um grande, grande povo. Portugal não é uma tribo. Portugal não é uma raça. Portugal é uma comunidade de pessoas livres. E que fique bem claro, que fique bem claro, nós não vemos tribos, nós vemos pessoas. Nós não vemos rótulos, nós vemos pessoas. Pessoas únicas, irrepetíveis, livres de qualquer rótulo, livres de qualquer divisão. Enquanto uns só vêem grupos, nós só vemos gente real. Enquanto uns só vêem tribos e identidades, nós só vemos dignidade individual.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra para uma intervenção a Sra. Deputada Carolina Marques, do Grupo Parlamentar do PSD. Se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Irei abordar aqui com alguma seriedade o tema do desporto. Para além de competição, o desporto é também um espetáculo, um espaço de formação, de integração social e não de divisão. Nos clubes, nas associações e nas escolas, os jovens de diferentes contextos e de origens encontram-se, partilham objetivos, aprendem valores como o respeito, o trabalho em equipa, a disciplina e o mérito. Aliás, é nas associações locais e nos clubes que estes jovens têm o primeiro contacto com o fair play. Porque o desporto não forma apenas atletas, forma também cidadãos. É precisamente por isso que episódios de violência, racismo ou intolerância associados ao desporto são particularmente graves. Porque quando a violência entra no desporto, os valores do desporto saem porta fora. E os dados mostram que esta realidade persiste. E entre 2019 e 2024 foram registados mais de 100 casos de racismo e xenofobia no desporto em Portugal. Importa também olhar para este fenómeno de forma abrangente. A violência e o racismo no desporto não se resumem a uma modalidade, nem apenas ao que acontece dentro dos recintos desportivos. Manifestam-se também nas imediações dos eventos, nas deslocações dos adeptos e cada vez mais no espaço digital através de campanhas de insultos, ameaças ou discursos de ódios para os árbitros e para os atletas. Portugal dispõe hoje de instrumentos importantes para prevenir e combater estes fenómenos através da Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto. Mas este é um trabalho contínuo, que exige articulação entre as autoridades públicas, as federações, os clubes, atletas e todos aqueles que fazem parte do ambiente desportivo. Exige prevenção, educação e também responsabilização quando os limites